pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Belos Quatro Canos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar.
Como é habitual todas as terças-feiras, convidamos o ouvinte a partir conosco. Na edição de hoje, queria que todos viajassem juntamente com os três jovens mochileiros chineses pelo continente africano para experimentar diferentes formas de vida no local. Vamos então começar.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
O dia 29 de março foi considerado o último dia da estadia dos três jovens mochileiros chineses no continente africano. Até esta data, a viagem deste grupo de jovens pelo terreno africano já passou por 9 meses. No total, eles viajaram pelos 12 países e regiões africanas, incluindo o Egito, Sudão, Etiópia, Somália, Quênia, Uganda, Ruanda, Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Namíbia e Zimbabwe. E a distância em linha reta totaliza mais de 5 mil quilômetros.
As três pessoas fizeram mudanças nas suas formas convencionais de viagem no passado. Por exemplo, elas escolheram os meios de transporte locais de preços mais baratos e hospedaram-se nos hotéis mais baratos. Em relação à trajetória turística, os jovens escolheram os caminhos raramente atravessados por outros viajantes e, por essa razão, viram as paisagens mais lindas e obtiveram experiências mais ricas, assim como inspirações valiosas.
Durante o processo de viagem, embora tenham encontrado uma série de riscos e perigos, eles conseguiram resolver com a sua coragem e inteligência. Tudo o que eles viram e ouviram na África abriu novos conhecimentos, tanto para o mundo como para eles.
Os três mochileiros são Song Cheng, rapaz proveniente de Chengdu, capital da província de Sichuan, sudoeste da China. Depois de se formar na universidade, trabalhou por 2 anos. Para realizar o sonho de viagem pelo mundo, abandonou o seu emprego.
Liu Xin, rapariga proveniente de Wuhan, capital da província de Hubei. Após 1 ano de trabalho, pediu a renúncia e iniciou sua viagem pelo mundo. O outro jovem chama-se Wu Taiyan, proveniente de Taipei, cidade de Taiwan, e que tirou mestrado. Depois de prestar serviço militar durante 1 ano, iniciou também sua viagem pelo mundo.
Em maio do ano passado, os três jovens encontraram-se casualmente no restaurante indiano enquanto viajaram por um país do sudoeste asiático. Eles tiveram uma conversa agradável e decidiram rapidamente viajar juntos pelo continente africano. No início, eles só planejaram viajar pelo Egito.
No entanto, quando as três pessoas fizeram uma viagem pelo terreno egípcio, foram informadas que o Quênia é um país com vários pontos que valem a pena ser visitados. Por isso, eles decidiram continuar sua viagem pelo continente africano. No entanto, ninguém imaginou que eles fizessem uma viagem de 9 meses.
O mais difícil durante a viagem por África foi a obtenção de vistos. Como a ideia de viagem por mais países africanos foi precipitada, os jovens só conseguiram obter o visto para o próximo destino após chegarem primeiro a um país do continente.
Os países pelos quais viajaram representam quase todos os destinos africanos onde é permitida a obtenção de autoridade de emissão de vistos fora do terreno chinês. Para todos os viajantes, a trajetória turística deste jovem grupo, que parte do norte para o sul do continente, também representa a mais clássica trajetória de turismo nos países africanos.
A característica típica de cada um dos países que os jovens passaram mostrou-lhes o seu encanto especial e inesquecível. Na viagem pelo Egito, os três viajantes entraram no túnel das pirâmides do país e realizaram um diálogo com o faraó. Durante o caminho no deserto do Sahara, eles viram juntamente o pôr do sol, que trouxe um sentimento remoto.
Do Cairo a Alexandria e de Luxor, antiga cidade egípcia, para Aswan, cidade do sul do país, o prazo de percurso dos três jovens chineses neste terreno africano durou cerca de 1 mês. Durante o período, a história antiga e a moderna civilização do Egito impressionaram todos os membros do grupo.
Em Ahar, cidade antiga da Etiópia, os jovens passearam juntamente com os lobos da terra na rua todos os dias e também saborearam o café e a cerveja de produção especial do local. Na Somália, os jovens foram encantados pelos lenços usados pelas mulheres do país.
Por outro lado, os muçulmanos africanos com lenços na cabeça também demonstraram curiosidade pelo cabelo preto e comprido da única rapariga do grupo, Liu Xin, pois nenhum habitante local tinha encontrado um cabelo tão preto.
O Quênia é renomado pelo seu Jardim Zoológico Nacional, onde se concentram diversos tipos de animais selvagens. Na verdade, não é necessário entrar no jardim zoológico para ver os animais.
Segundo os três jovens, durante o percurso nesse país, eles viram sempre vários animais selvagens e andaram ao longo dos dois lados da autoestrada, como, por exemplo, girafas, búfalos e zebras. Além disso, os jovens ainda visitaram a ilha de Lamu do país, onde é refletido profundamente o estilo islâmico.
Ao viajar por Uganda, onde se distribuem várias montanhas e planaltos, os jovens ficaram encantados pelas paisagens pastorais famosas. E, ao mesmo tempo, ficaram surpresos com uma série de montes cheios de vários tipos de cereais, localizados no centro do Lago Tranquilo.
No Lago de Malawi, os jovens encontraram um fragão ocorrido na superfície da água. Na Zâmbia, eles contemplaram o arco-íris na Catarata de Vitória e fizeram uma viagem pelo rio Zambezi. Na ponte de ferro localizada na fronteira da Zâmbia com o Zimbábue, os jovens experimentaram fazer bungee jumping, possibilitando terem um contato mais próximo com a morte. Além disso, fizeram um salto com paraquedas numa vila alemã localizada na Namíbia e contemplaram também as paisagens magnificentes do deserto e do mar no espaço aéreo.
Durante a viagem pelo continente africano, os três jovens aprofundaram gradualmente o conhecimento sobre a vida dos habitantes locais e depararam-se com assuntos que nunca tinham encontrado no passado. Na última quinzena de junho, o grupo turístico chegou ao Egito. Enquanto estavam a entrar no Cairo, ocorreu ao mesmo tempo a renúncia do então presidente egípcio Mohamed Morsi, devido ao golpe militar.
Naquela altura, os jovens testemunharam numerosas manifestantes organizadas pelos civis locais. Na Praça de Liberdade, a luz dos fogos artificiais fez com que a cidade apresentasse uma atmosfera movimentada, sendo quase igual a um grande festival. Embora alguns manifestantes tenham disparado casualmente para o céu, nenhum dos três jovens ficou com medo. Pelo contrário, conheceram novamente o significado de democracia.
Apesar da tensa situação política do país africano, eles ainda mantiveram o plano original e tiveram uma estadia de quase um mês, a fim de experimentar a atmosfera derramada no terreno egípcio. Depois da viagem pelo Egito, seguiram para o Cabo MacLear, localizado em Maloi.
No local, os jovens chineses viram que os habitantes locais lavaram as tigelas e as panelas e até mesmo jeans com a areia à beira do lago, despertando a curiosidade dos três viajantes. Quando viajaram para a Etiópia, os jovens provaram pela primeira vez carne de vaca crua.
Segundo um dos rapazes do grupo turístico, Song Chang, os locais costumam dividir uma vaca em quatro partes, conforme a diferente qualidade da sua carne. Por exemplo, a parte da vaca de melhor qualidade serve diretamente aos clientes sem ser cozinhada. A carne de vaca de qualidade de segunda classe é cozinhada em panela de ferro e a carne de terceira classe pode ser frita pelo cozinheiro. A carne de última classe é usada pelo cozinheiro para fazer sopa. No entanto, para os jovens, mesmo a carne de última classe tem um sabor bastante fresco.
Na fronteira entre o Uganda e o Ruanda, os jovens encontraram alguns habitantes sentados no chão e viram que eles estavam pondo os gafanhotos nos seus cestos. Durante a conversa com habitantes, os três viajantes aprenderam que eles têm o hábito de comer gafanhotos fritos. Para ter um sabor mais delicioso, é necessário retirar as garras e as guardas-pernas desse tipo de inseto.
Durante o caminho dos jovens, os cidadãos dos vários lugares por onde eles passaram não sabem falar inglês. Para facilitar a conversa, eles tentaram aprender uma outra língua quando chegaram a um novo lugar, especialmente os algarismos locais.
Enquanto viajaram pelos países árabes, os jovens descobriram que esses países não usam algarismos árabe, mas outro tipo de algarismo dificilmente identificado. Por isso, cada vez que eles apanharam o ônibus local, precisaram de ler cuidadosamente os números marcados na braga do veículo, a fim de não apanhar o ônibus errado.
O turismo em África também é considerado como o turismo do homem rico, pois, em primeiro lugar, a distância ao continente africano é longa e o bilhete de avião tem um preço bastante elevado. Segundo, a condição das infraestruturas dos países africanos é geralmente baixa, aumentando os preços dos hotéis locais.
No entanto, embora o prazo total dos jovens chineses em viagem para a África alcançou quase 300 dias, o custo por cada pessoa totalizou menos de 50 mil yuans, equivalente a 8 mil dólares.
De acordo com Liu Xin, a rapariga do grupo turístico, antes de viajar pelo continente africano, viajou por quase todos os cantos do terreno chinês. Ela recordou que, quando estudava na escola secundária, tinha viajado com os seus colegas pelo Tibete por duas vezes.
Naquela altura, a rapariga não considerou muito o nível do preço dos transportes nem de alojamento. Mas, nesta viagem, antes de partir a um novo país africano, Liu Xin criou o hábito de fazer pesquisas sobre a situação geral do local, incluindo os preços dos hotéis.
Ela disse que os jovens japoneses gostam de viajar pelo mundo depois da formação da escola e que têm uma série de métodos efetivos para pesquisar no site os hotéis e a trajetória turística com os preços mais baratos. Nesta viagem, como ela sabe ler japonês, pode sempre procurar os lugares com os preços mais baratos em hospedagem, conforme o guia turístico que foi feito pelos amigos japoneses.
Song Chen, um dos membros do grupo, revelou um método de procura de hotéis com um preço baixo. Segundo a sugestão de Song, se você chegar a um novo lugar durante a viagem, pode tentar procurar um revendedor local na rua e dizer que é mocheiro e não traz muito dinheiro nesta viagem. Pretendo assim ficar hospedado num local com um preço baixo.
De acordo com os jovens, como são estrangeiros, o bilheteiro do ônibus entende que eles iriam ficar pouco tempo no seu país e que o baixo custo dos bilhetes pedido por estes turistas não iria perturbar o mercado do setor do local.
Segundo Liu Xin, o motivo da sua opção em viajar por África é a aventura do local e o fato de estar cheio de fatores indefinidos em que tudo pode acontecer.
Na verdade, além da agradável surpresa, também se escondem vários riscos no percurso dos jovens no continente africano. Por exemplo, eles depararam-se por duas vezes com roubos de celulares. A primeira vez, devido a um acidente de carro, e a segunda vez, devido à contaminação de paludismo.
Na Namíbia, o carro alugado pelos três jovens ficou avariado enquanto andava no fundo da montanha. Com o sinal de celular era muito ruim na altura, eles não conseguiram fazer qualquer contato com o exterior.
Enquanto os jovens encontravam-se desesperados, passou pelo caminho o dono de uma granja local e os levou para a sua família. Além de acomodar os jovens na sua casa para passar a noite, esse dono ainda lhes mostrou entusiasticamente a sua própria granja.
Todos os membros do grupo turístico têm boas condições de vida desde a infância. Para eles, esta viagem mudou bastante as suas consciências do passado e fez com que pensassem novamente sobre o significado da vida e no seu próprio futuro.
O Taiyan disse que a maioria dos jovens taiwaneses tem uma consciência estagnada e que só andam no caminho que já foi escolhido pelos seus pais ou por outros. No entanto, Wu não pretende fazer a mesma coisa. Esse foi também o seu motivo de realizar uma viagem pelo mundo.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Caso o ouvinte tenha histórias, aventuras ou algo interessante para compartilhar conosco, pode escrever para nós.
Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.